Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos.
Um projeto na área de ciências agrárias da UFSCar foi aprovado pela chamada UN Research Roadmap COVID-19 da FAPESP. Ela foi criada para financiar projetos relacionados aos impactos da pandemia da COVID-19. Esta proposta específica, coordenada por Renata Evangelista de Oliveira, que é docente do Departamento de Desenvolvimento Rural do Campus Araras, propõe uma estratégia de avaliação dos impactos da pandemia em áreas rurais, principalmente sobre a agricultura familiar. Com a aprovação, a FAPESP vai organizar núcleos de expertise sobre as temáticas selecionadas, e o intuito é facilitar a troca de conhecimentos e de experiências e induzir propostas de políticas públicas. E quem está comigo hoje para contar aqui para a gente sobre o projeto, a sua importância e também falar um pouco sobre as pesquisas relacionadas a essa área do conhecimento é a professora Renata. Professora, seja muito bem-vinda aqui no podcast Ciência UFSCar e obrigada por sua participação aqui conosco hoje.
Oi, Adriana, eu super agradeço pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho sobre esse projeto, sobre o processo de aprovação e sobre o trabalho que a gente vem fazendo aqui na UFSCar, no Campus Araras.
Legal, professora. Então, primeiro, eu queria que você nos contasse aqui em qual contexto surgiu esse projeto aí aprovado pela FAPESP e falando depois um pouquinho já da proposta, o que exatamente pretende se investigar aí com esses estudos?
Ah, legal, Adriana. Olha, é importante falar que a gente não partiu do zero para propor esse projeto, né? Ele vem de um grande programa de pesquisa que já vem sendo desenvolvido desde 2016. A UFSCar é uma das instituições presentes nesse programa de pesquisa e a gente trabalha com outras universidades, então a gente tem técnicos e professores da UFSCar, né? Mas a gente também tem a UNEMAT, a UFMG e a USP do Brasil e a Universidade de Exeter e a Universidade da Flórida. Então, a ideia, na verdade, foi partir da atuação de organizações do terceiro setor junto a agricultores e agricultoras familiares lá no Portal da Amazônia para desenvolver pesquisas, né? E quem puxou isso, né? Quem puxou a necessidade da pesquisa foi uma ONG chamada Instituto Ouro Verde, que já atua na região há muitos anos e trabalha com mais de 1.000 famílias de agricultores e agricultoras familiares naquela região. Nesse projeto, a gente tem 18 pessoas envolvidas só na equipe principal, né? Entre professores, pesquisadores, técnicos, extensionistas, e a gente trabalha muito com lideranças comunitárias, com lideranças de agricultores, e a gente ainda vai envolver estudantes de graduação, de pós, então a gente vai ter aí um trabalho bem interessante pela frente. A ideia desse projeto é a gente pensa em propor estratégias de avaliação dos impactos da COVID nas áreas rurais nesse contexto da pandemia do COVID-19, né? Principalmente sobre a agricultura familiar. Então, a ideia é a gente avaliar um pouco o que aconteceu com a agricultura familiar na região, né? Em muitos dos seus aspectos, e identificar possíveis estratégias de adaptação que gerem resiliência nesse contexto pós-pandêmico, né? A gente diagnosticar possíveis estratégias de fortalecimento desse setor que pode subsidiar políticas públicas.
Muito bom, professora. A gente percebe, então, que são várias universidades envolvidas, inclusive pesquisadores. O processo, ele visa a construção de um conhecimento interdisciplinar.
E aí, isso mesmo.
E um dos objetivos é trazer aí a teoria da resiliência como um tema integrador. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre essa teoria, a teoria da resiliência, as suas principais características e, nesse contexto do projeto, por que ela pode auxiliar nesses estudos?
Ah, legal. Obrigada pela pergunta. Bom, a gente tem envolvido a teoria da resiliência nesse programa de pesquisa. É importante falar que a gente escolheu usar de pesquisa ação para todas as nossas estratégias de levantamento de dados em campo, porque a pesquisação, ela é, assim, muito rapidamente, ela envolve uma pesquisa que atrela, né, a realidade dos envolvidos. Então, ela é construída em conjunto com as pessoas envolvidas no contexto em que se quer estudar. Então, ela visa a transformação da realidade, a pesquisação, né, a partir dessa construção coletiva de conhecimento, dessa busca de diálogo e de interação entre os pesquisadores, né, e quem está lá na ponta, os principais envolvidos aí nessa temática. A gente optou por utilizar a teoria da resiliência muito em função do que já vinha sendo feito com a atuação dessa ONG em campo, né? Então, a teoria da resiliência, ela visa, na verdade, propor estratégias de adaptação a impactos. Isso a gente pode usar a teoria da resiliência em várias áreas do conhecimento, né? Então, tem muita coisa publicada na literatura internacional falando, por exemplo, de resiliência a mudanças climáticas, de vários setores diferentes da sociedade, envolvendo vários setores aí, vários tipos de instituições, né? Ou, por exemplo, estratégia de adaptação, por exemplo, a grandes catástrofes, né? A resiliência, a gente estuda, né? A gente costuma dizer que a teoria da resiliência, ela enfoca três etapas principais de análise. A resiliência do quê? Então, assim, quais são as características do sistema que devem ser mantidas? No caso, o nosso sistema de estudo é a agricultura familiar. A gente fala que a gente trabalha com sistemas socioecológicos, então sistemas em que a gente presta atenção nas suas características sociais e nas suas características ambientais, ecológicas, né, e na interação entre esses setores, né? Então a gente tem que ver que características desse sistema socioecológico da agricultura familiar devem ser mantidos para garantir a sua sustentabilidade, sua resiliência. A segunda etapa é resiliência contra quê? Né? Então, quais são os impactos sofridos por esse sistema? Quais são os impactos que a gente deve combater? A quais impactos a gente tem que prestar atenção para tentar superar? Né? E, por último, a identificação de estratégias de adaptação aos impactos. Nesse caso, a gente quer avaliar os impactos sofridos pela agricultura familiar a partir da pandemia de COVID-19. A gente já diagnosticou no mundo, né, não só no Brasil, que as populações rurais formam um grupo social que foi bastante atingido pela pandemia, né, e que também é um grupo que sofre marginalização. Então, a ideia é a gente juntar, né, nessa rede colaborativa de pesquisa, ações que possam analisar esse sistema, né, da agricultura familiar, para a gente entender que estratégias de adaptação podem ser sugeridas e aí sim subsidiar políticas públicas para isso. É mais ou menos isso, tá?
Perfeito, é uma visão bastante complexa aí. E falando em políticas públicas, de modo geral, essa chamada aí da FAPESP, ela visa facilitar essa troca de experiências, conhecimentos e induzir propostas de políticas públicas. E aí, no caso de vocês, especificamente, na agricultura familiar. Falando um pouquinho sobre isso, professora, qual que é a importância, então, de fomentar essas políticas públicas nesse âmbito? E aí eu falo especialmente nas situações de pandemia e mesmo pensando aí no momento pós-pandemia que, espero eu, estamos chegando.
A gente está vivendo um momento bem complicado, né? Um momento muito difícil. Então, a gente tem questões políticas muito importantes atreladas a essa questão da agricultura familiar no Brasil, né? E ainda tem essa questão da pandemia, dos efeitos da pandemia, que foi muito massacrante para a sociedade como um todo e também para a agricultura familiar, né? É importante a gente lembrar que o Estado, ele tem um papel fundamental nas tomadas de decisão sobre os rumos que a gente quer tomar no país, né? Qual que é o modelo de desenvolvimento que a gente pretende? Qual é o modelo de desenvolvimento que a gente quer abraçar? E qual é o projeto de país que a gente busca? O que a gente tem visto na agricultura é um sistema de apoio muito mais forte, muito mais estruturado para a agricultura de commodities do que aquele voltado para a agricultura familiar. E nas políticas também, né, naquilo que se pretende, naquilo que se financia, naquilo que se quer fortalecer, naquilo que se quer estimular. E o meio rural no Brasil, ele é caracterizado por grandes desigualdades, mesmo antes da pandemia do COVID-19, né? Então, a gente tem que pensar estratégias e políticas que valorizem, que fortaleçam o modo de vida dessas populações, das populações rurais. E a agricultura familiar em especial. Eu acho que a agricultura familiar, ela traz instrumentos que são muito mais direcionados à sustentabilidade no meio rural. Isso vem sendo discutido muito fortemente na literatura, né? Essa possibilidade da gente repensar a agricultura, repensar o nosso modelo de desenvolvimento rural e pensar estratégias que tornem a agricultura mais voltada para a sustentabilidade, incluir aspectos sociais, econômicos, culturais, de inclusão, ambientais, e que a gente não valorize um único modelo, que é o que vem acontecendo muito fortemente no Brasil e principalmente na região onde a gente quer atuar com esse projeto. Portal da Amazônia é uma região de fronteira agrícola, é uma região que sofreu muitos impactos, então a questão do desmatamento lá é muito presente, do garimpo lá é muito presente, da desigualdade, da violência no campo, né, da violência sobre essas populações que estão lutando por um espaço diferenciado para sua produção. É uma produção mais agroecológica, mais voltada para a qualidade ambiental. Então, assim, a gente envolve nesse projeto pautas que estão aí na mídia todo dia. A gente assiste jornal e lê jornal todo dia falando dessas questões, né? Então, os resultados que a gente quer com esse projeto, eles estão relacionados, né? Primeiro, ao papel das políticas compensatórias já implementadas no cenário pré-pandemia, quais são as falhas, quais são os avanços que a gente consegue diagnosticar nessas políticas que já existem, e nas possibilidades de articulação de políticas públicas com gestores, pensando aí da gente utilizar metodologias participativas envolvendo diferentes atores, né? É importante a gente falar que toda essa questão da desigualdade, a questão dessa agricultura de impacto, essa agricultura que não leva em conta aspectos socioeconômicos, não leva em conta inclusão, isso tudo se agrava nesse contexto pós-pandemia. E eu acho que essa pauta, ela ganha maior relevância ainda. E a gente pensar na pesquisa interdisciplinar, nessa troca, né, de conhecimento, na construção coletiva de conhecimento, facilita a análise e facilita essa proposição de estratégias que vão dialogar com a realidade dessas pessoas, que vão dialogar com a realidade delas no meio rural, né? Então, o projeto, ele não está ligado só à agricultura, né? Ele se relaciona a aspectos, claro, relacionados à produção agrícola, né? Aspectos produtivos, mas também de saúde, de inclusão social, de inclusão produtiva, de combate à pobreza, de sucessão no campo, de inclusão digital, de gênero, né? Que tudo isso está atrelado aí ao modo de vida dessas populações. É importante destacar a importância do caráter multi e interdisciplinar nessa proposição de políticas.
Perfeito, professora. Esse é um ponto até que eu ia comentar mesmo, que me chama muito a atenção nesse seu projeto, essa questão interdisciplinar. Eu acho que hoje em dia a gente não consegue mais fazer uma pesquisa, produzir uma pesquisa pensando em uma só área individual, né?
Exato.
E o fato de vocês trabalharem com metodologias ativas, por exemplo, de pesquisação, e que, enfim, vão de acordo com as demandas reais dessas pessoas é muito importante. Eu acho que o que fica, assim, com mais destaque do projeto é exatamente isso. Existem questões, sim, ambientais, existem questões de diversas áreas, mas os aspectos sociais e de inclusão são levados em conta. E no sentido de vocês fazerem essas pesquisas com as pessoas e não apenas para essas pessoas, né?
Exatamente. Eu acho que esse é um dos grandes orgulhos desse trabalho que a gente vem fazendo, e nisso eu quero destacar fortemente a atuação das organizações de terceiro setor. Então, a gente faz pesquisa em resposta àquilo que é trazido pelos técnicos, pelos extensionistas e por agricultores e agricultoras. Então, na verdade, eles identificam as lacunas e a gente faz a pesquisa voltada para aquilo que essas pessoas nos trazem enquanto demanda. Eu acho que precisa ser muito valorizado, né, o papel dessas organizações de terceiro setor, de quem está lá na ponta realmente, atuando com a sociedade, atuando com as populações das mais diversas, né, com os mais diferentes contextos, e são muitas e são várias. No caso, a gente trabalha com o Instituto Ouro Verde, que trabalha muito na lógica da sustentabilidade, da valorização, né, da agricultura familiar nesse contexto aí de fronteira agrícola. E aí, isso muito nos orgulha. Então, quem procurou a universidade foram esses agricultores e agricultoras, foram essas organizações de terceiro setor. Então, a gente se vê fazendo pesquisa realmente voltada para a realidade social, para a realidade local, e essa questão, a gente não faz pesquisa para eles, a gente faz com eles. Então, eles estão envolvidos, né, até na geração das perguntas de pesquisa, a gente sempre está discutindo e validando os resultados das pesquisas com quem está lá na ponta, isso é muito legal. Né, e aí tem essa pauta aí do reconhecimento, né, da importância da interdisciplinaridade, da pesquisação, das metodologias ativas. Isso é muito joia, viu, Adriana? Eu acho que é uma das coisas que mais nos orgulha, é essa construção coletiva mesmo de conhecimento e da gente trabalhar junto com a sociedade mesmo.
Com certeza, é realmente motivo para muito orgulho. E, professora, nessa chamada da FAPESP, o Campus Araras da UFSCar, ele está representado por vocês. Basicamente, foi o projeto contemplado do campus. Uhum. Então, nesse sentido aí, até um pouco mais institucional, eu queria saber qual que é a importância desse reconhecimento para o campus e também para vocês, como docentes, e para a universidade, para a UFSCar como um todo.
Ah, que legal. Obrigada pela pergunta. Olha, enquanto UFSCar, eu acho que a principal importância é o reconhecimento pelo trabalho já executado, né, por essa equipe, por esses pesquisadores e pesquisadoras, pelos meus colegas. Então, é muito importante falar que eu estou aqui representando o grupo, mas eu não estou sozinha. Então, a gente tem outros professores e professoras, tem outros técnicos, né? Então, participando ativamente do projeto, eu quero destacar a professora Adriana Sais, que é minha colega de departamento, o professor Josivaldo Moraes, que é do Departamento de Produção Vegetal aqui do Campus Araras, tem uma técnica também desse departamento, a Mariana Campana, que atua conosco, o professor Rodolfo Figueiredo, que é do campus aí de São Carlos, ele esteve conosco, não está agora, mas esteve conosco muito fortemente na primeira etapa. Então, o projeto, ele é resultado de uma longa trajetória que envolve, né, as nossas competências, o nosso trabalho. Então, isso é muito legal, porque a FAPESP, uma das primeiras coisas que ela avalia é a competência do grupo e a competência da coordenação do projeto para executar aquelas ações. Então, eu vejo isso como uma valorização muito forte ao trabalho da UFSCar, ao trabalho do Departamento de Desenvolvimento Rural, ao trabalho dessa equipe de pesquisadores que vem atuando junto aí nesse projeto já desde 2016. Então, acho que, assim, enquanto instituição, eu acho que é o que eu vejo como mais importante, né? E para a universidade, eu acho que o reconhecimento da pauta interdisciplinar, né, da necessidade de se fazer pesquisa interdisciplinar e da vontade de se financiar esse tipo de pesquisa, eu acho fantástico também. É importante a gente falar que é a FAPESP e as Nações Unidas, né? Então, a gente se vê obrigado a trabalhar interdisciplinarmente, a pensar aí na pauta transdisciplinar, em dialogar com outras áreas do conhecimento, que é um grande desafio na academia. Então, você fazer a sua pesquisa, mas pensando na pergunta de pesquisa da outra área, né? Então, a gente brinca que a gente vem atuando junto e acabou conhecendo muito mais da área uns dos outros, né? Então, isso também gera conhecimento para nós. Eu acho que isso nos fortalece enquanto pesquisadores e faz com que a gente não seja mais o mesmo, né? Então, a gente está sempre evoluindo, avançando, aprendendo. Eu acho que isso é bem legal no contexto da universidade.
Com certeza. Professora, e para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais abrangente, mas eu acho que é legal que a gente instiga aí os novos pesquisadores.
Tá
de
ótimo.
Um modo geral, você estuda agroecologia e florestas, e aí não são só componentes arbóreos e florestais em paisagens rurais e urbanas, mas, e aí eu acho isso muito importante, também a relação das pessoas com esses componentes. Certamente todo o seu conhecimento, da sua equipe, dos docentes que você mencionou, de todos esses pesquisadores, que a gente sabe que ninguém faz ciência sozinha, né? Uhum. Certamente todo esse seu conhecimento e experiência nessa área do conhecimento foram essenciais até para esse resultado aí tão relevante. Então, para finalizar, de um modo mais amplo, eu gostaria que você nos apresentasse um pouco sobre essa área do conhecimento e a importância da gente ter novos estudos no campo, até como um incentivo aí a demais pesquisadores.
Ah, legal. Bom, eu já falei para você em outras oportunidades que eu me considero uma engenheira florestal metida besta, né? Porque desde sempre eu venho tentando fazer com que a minha área de formação e a minha área de atuação dialogue com outras, né? Então, essa questão da relação das pessoas com o componente arbóreo e florestal, ele vem sendo, eu acho, que um viés muito grande nas minhas pesquisas e nas minhas ações de ensino, pesquisa e extensão dentro da UFSCar, né? Quando a gente trabalha pensando agroecologia e desenvolvimento rural, que é a área onde eu atuo mais fortemente na Universidade Federal de São Carlos, uma das coisas que a gente almeja é pensar paisagens multifuncionais. Então, quando a gente fala em multifuncionalidade, seja em paisagens rurais ou paisagens urbanas, a gente quer pensar uma paisagem que cumpra, né, com funções diferentes, que ela seja sustentável do ponto de vista econômico, social, cultural, ambiental, que envolva pessoas, né, nos sistemas nos quais elas se inserem. E a área na qual eu atuo, né, então eu trabalho muito com conservação de ecossistemas florestais, com restauração de florestas, com inclusão de árvores nos sistemas produtivos, então pensando aí sistemas florestais ou agroflorestais. A gente pensa muito em atendimento à legislação do ponto de vista de florestas nessas paisagens, de conservação de biodiversidade, valorização de modo de vida das populações. Então, tem muitas populações extrativistas e agroextrativistas que se relacionam muito fortemente com o componente arbóreo e florestal. Então, tem um viés, assim, tem uma possibilidade aí, eu ia dizer viés, mas eu acho que nem é viés, tem um conjunto de aspectos muito grande, né, que a gente pode pensar para esse componente arbóreo e florestal. Então, eu trabalho um pouco com restauração da Mata Atlântica, com planejamento de sistemas agroflorestais, pensando restauração de área de preservação permanente, conservação de água, sistemas agroflorestais para produção e geração de renda, para fortalecimento da segurança alimentar, e para geração de renda em comunidades rurais. A gente pensa muito a questão das áreas protegidas, então pensar estratégias de conservação, de boas práticas de manejo aí para espécies florestais, pensando os ecossistemas amazônicos e todos os outros, né? Então a gente trabalha aí na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Amazônia, ações contra desmatamento. Então tudo isso, ele impacta de alguma forma as pessoas, né, independente das paisagens nas quais elas estejam inseridas. E aí eu acho que isso traz uma contribuição muito grande para esse projeto nesse sentido. Como é que todos esses aspectos aí se relacionam com as estratégias de adaptação? Para a gente manter o componente arbóreo e florestal nas paisagens, a gente vê o quanto isso é importante, né? Está aí a gente discutindo mudança climática, a gente discutindo desmatamento, a gente discutindo exclusão, né, de comunidades e populações tradicionais. E aí eu acho que essa minha área, ela dialoga um pouco com tudo isso, com aspectos de educação, de formação. Então, eu vejo aí como uma grande área a ser abraçada por quem está começando e está querendo fazer pesquisa por aí. Eu atuo no programa de pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural, aqui no campus, e trabalho nessas múltiplas linhas aí de pesquisa, pensando aí multifuncionalidade e inserção e conservação do componente arbóreo e florestal. Falei muito, né?
Ah, não, quando a gente vê que a pessoa gosta de falar da área, é sempre um prazer para a gente ouvir. Eu tenho certeza que inspirou muita gente, viu, professora?
É que professor universitário não gosta de falar, né?
Ainda mais a sua área ali, pronto, né?
Pronto.
Professora, eu queria te agradecer. Muito obrigada por essa conversa. Eu espero te receber em breve aqui novamente no Ciência Fiscar para a gente falar sobre o andamento do projeto e resultados aí de todas essas atividades tão relevantes. Viu? Parabéns e parabéns pela aprovação aí na chamada da FAPESP.
Ah, eu agradeço, viu, Adriana? Vai ser um prazer estar com vocês aqui de novo. Quero agradecer pelo convite. Quero agradecer a FAPESP, né, pela aprovação, porque, na verdade, para nós, o financiamento da pesquisa é muito importante. Então, sem ele, a gente não consegue atuar, né? E, assim, a gente ficou muito feliz, né, com a escolha em ter sido selecionado. E, finalmente, eu quero agradecer imensamente ao Instituto Ouro Verde, aos técnicos e aos extensionistas do Instituto, que foram aqueles que iniciaram esse trabalho, que começaram a plantar essa semente para a gente continuar trabalhando. E quero muito agradecer a todos e todas, pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras, em todas as universidades que eu já citei, que toparam o desafio, que fazem parte do projeto e que com certeza vão gerar resultados muito legais para a gente vir conversar aqui de novo, viu?
Com certeza. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço.
A lista completa dos projetos contemplados na chamada UN Research Roadmap da COVID-19, da FAPESP, está disponível no site da Fundação, em fapesp.br/14843. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam e até a próxima. Adriana Arruda para o Ciência UFSCar.
Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção do Instituto da Cultura Científica em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.